Boa noite. Começamos agora mais uma emissão do programa Um Homem
e uma Mulher
com Rui Zinck
e Inês Pedrosa.
E hoje, Rui Zinck, temos um tema que te diz diretamente respeito. Professores.
Professores. Eu vim aqui para ofender, não vim aqui para ser ofendido.
Pois eu lembrei-me de te homenagear, quero dizer, de através da tua pessoa e com a colaboração da tua pessoa, homenagearmos essa classe profissional que, no meu entender, é tantas vezes incompreendida e constantemente maltratada. Vi recentemente números da OCDE sobre a situação dos professores nos países da OCDE. E com a crise de. A partir da crise de 2008, nós andamos de crise em crise, os professores, de uma forma geral, foram penalizados, viram os seus salários diminuídos, mas depois dessa crise, no geral, nos países da OCDE, já houve subida do salário dos professores, ou seja, mesmo que não seja, a recuperação do poder de compra que tinham perdido com a crise. Em 2%, de 2% 4%, e em Portugal os professores não recuperaram e continuam, e até pelo contrário, continuam perderam e continuam a perder. Neste momento têm menos 6% de aumento salarial. Estado. Não é de salário, é de aumento. Sim. Salarial, ao contrário da OCDE, e são das profissões mais mal pagas. Em relação, são o grosso dos funcionários públicos em Portugal, o grosso, ou seja, são a fatia mais importante, 150 mil, mas não têm as mordomias, nem o pagamento, nem a diferença que é concedida, por exemplo, aos magistrados.
Sim. Por exemplo. Quer dizer... Tu estás a falar em quebra salarial, mas o que é isso? O que é ser maltratado e ter magro salário comparado com a gratidão retórica que todos os governos dão de forma tão poética aos professores que construíram o nosso país, que ajudaram a construir o futuro, que tomaram conta das nossas crianças, que ajudaram a pontes para salvar o mundo, etc, etc, etc. Uhum. É que a retórica é uma coisa... Opa, o dinheiro tem pouco valor. Aliás, só pessoas muito brega que falam em dinheiro. Agora, a retórica, a poesia, não tem valor, não tem preço. Os professores calados
discurso,
e bem agradecidos.
Esse discurso, aliás, da parte dos políticos e governantes, é para os professores e para os artistas, de uma forma geral, escritores, cantores, que são sempre chamados a colaborar na criação artística das campanhas eleitorais, mas depois, e sim, muito celebrados nessa, enfim, não muito, mas alguma coisa celebrados, e depois nunca mais acontece nada. Especificando o que eu estava a dizer, encontrei aqui os números. Após a crise financeira de 2008, os salários dos professores da OCDE baixaram, mas em média entre 2005 e 2020, os ordenados dos docentes com 15 anos de serviço aumentaram 2% no ensino básico, 3% no ensino secundário. Em Portugal, os ordenados diminuíram 6%. Isto é um documento recente, um relatório Education at a Glance 2021, publicado anualmente pela OCDE, ou seja, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico. E é assim, o ensino é a profissão que cria todas as outras profissões, não é? Porque os professores é que criam os profissionais do futuro. Mas continuam a ser maltratados. E além desta questão, que não é menor, há também a questão de professor ser uma profissão, eu ia dizer, tornou-se, mas se calhar sempre foi, agora mais com mais evidência, uma profissão perigosa, literalmente perigosa, e que implica perigo de vida. E já agora gostaria de relembrar a memória do professor Samuel Paty, professor de História e Geografia francês, 47 anos, que há precisamente um ano foi assassinado. Foi esfaqueado e depois decapitado quando voltava para casa no fim das aulas, num subúrbio parisiense. Porquê? Porque numa aula mostrou as caricaturas que originaram o atentado à redação do Charlie Hebdo, as caricaturas de Maomé, em 2015. Mostrou-as como ponto de partida para um debate. Uma aluna de 13 anos foi para casa, acusou-o de islamofobia, sendo que depois essa aluna veio dizer que nem sequer estava nas aulas nesse dia. O pai apresentou denúncia contra o professor e, sobretudo, lançou uma campanha violenta contra ele nas redes sociais. Campanha essa que chamou a atenção de um extremista islâmico de 18 anos, que, por sua vez, pagou a alunos desse professor para lhe. Nem sequer era um aluno dele, nem o conhecia, mas pagou aos adolescentes para que lhe apontassem quem era o professor e, quando ele ia sair da escola,
Sim.
esfaqueou e depois decapitou.
Tu acabaste de descrever uma cadeia alimentar do horror, que é uma cadeia alimentar feita de boatos, feita de rumores, feitas de indignações em terceira mão, feitas de simplificações extremas de uma atividade complexa, que é ensinar, que é pôr os jovens adolescentes, não estamos a falar de miúdos de 6 anos, os
Exatamente.
adolescentes a discutirem, ou seja, a pensarem, é isso também construir o futuro. A partir de uma coisa em que a opção devia ser clara, matar é mau, fazer bonecos, nem por isso. Quer dizer, isto
Pois,
é tão
claro.
simples como isso. Que também acontece com outras situações, que as pessoas agora, que, ai, você está a ofender muito, às vezes até um certo humor mais violento, é ofensivo. É sempre lembrar que os atos é que são ofensivos. Quer dizer, matar é ofensivo. O resto é nem tanto, ou seja, e neste caso é sórdido. Mas depois, transformar adolescentes que mornamente, pelos vistos da escola de facto não está a mudar, mornamente fazem denunciantes.
Exatamente.
E por isso não revelam que no futuro também haverá bufos.
É verdade.
E toda uma falta de compaixão, porque é também isso tem a ver com uma desumanização que também cá acontece. Aliás, já agora, intervalo, quer dizer que é, eu não estou aqui em causa própria neste programa, porque tu disseste de forma elegante, ah, e tu também és professor, é a tua profissão. Não é a minha profissão, porque nós estamos a falar de professores do ensino primário e do ensino secundário, e os professores do ensino universitário, para começar, é outra profissão. Ou seja, é literalmente outra carreira profissional, outra atividade. E depois, nós não estragamos as crianças, elas já nos chegam estragadas. Portanto, a responsabilidade pedagógica, na universidade é, infelizmente, é muito menor. E isso, aliás, fez com que houvesse coisas injustas durante muitas décadas, que é haver professores que não sabiam ensinar na universidade e que eram mais bem pagos do que professores que no ensino secundário,
Ora
que é
bem.
basilar, e no ensino primário eram extraordinários. Portanto, mas cá está, como já os alunos já não chegam adultos e desvacinados, adultos e maltratados,
Pois.
um professor universitário já não os estraga. E pode fazer coisas, pode, e
E
portanto, são graus.
conserta-os? Desculpa lá a pergunta, mas podem ainda consertá-los? Agora apelo um pouco para a tua experiência.
Não, quer dizer, houve,
Se tens alunos que chegam sem entusiasmo, que estão na faculdade, aparecem certamente.
Nunca é tarde.
Consegues ainda? Pois.
Não vamos pessoalizar,
Sim,
mas é
mas
um
é
pouco isto.
possível. Estou a perguntar se é
É, ou
possível.
seja, é sempre possível. Portanto, aqui nós, enquanto humanos, temos que pensar sempre do princípio que é ou está estragado. Há uma expressão americana, os americanos são ótimos em criar retóricas do horror, como retóricas demagógicas, é o país da Walt Disney. E esta coisa que é damaged goods é bem estragado. Aquela gaja já foi estragada. Quer dizer, já é uma pessoa traumatizada. Aquele gajo é damaged goods. E fazem filmes sobre isso. Ora, nós temos que partir do princípio que ninguém é, nós estamos. Isto, quer
Sim.
dizer, até ao lavar das cestas, isto é, até ao nosso funeral é vindima. Portanto, nós podemos sempre ser resgatados para a vida, e a prova é que, por exemplo, há, quer nos liceus portugueses, quer nas universidades portuguesas, há programas muito bons para pessoas adultas poderem voltar à escola, e muitas delas com sucesso incrível. Agora, nos Estados Unidos, há uma moça que vai publicar o seu romance de estreia, já está a ser muito badalado. Como tudo nos Estados Unidos é badalado antes mesmo de ser visto.
É verdade.
Mas eu li isto no New York Times, que é, ela está a publicar o primeiro livro aos 55 anos. E portanto, é bom. O que significa que há alternativa a pensarmos que as pessoas podem ser resgatadas, ou reanimadas, ou ressuscitadas, ou recaustadas para a vida. Seja em que idade for, seja em que fase da sua vida for, a alternativa era desistirmos delas. Portanto, sim, em qualquer fase, os alunos podem, na universidade, ser abertos ao mundo. O problema é que, por exemplo, para quem dá literatura, e eu sou um professor de literatura, que é também escritor de literatura, e que pensa a literatura, portanto, esta é a minha área, é o meu instrumento para lidar com o mundo, é a minha ciência não científica. E o que acontece, espero que alguém da FCT esteja a ouvir-me, filhos, não sou um cientista, não, é porque agora há muito esta discussão que é tornar tudo científico. Não, o ensino, certo, há matérias que são dignas de ser ensinadas e que não são nem tecnologia, nem ciência, nem unicórnios. É preciso pôr isto nos unicórnios das pessoas.
Exatamente.
E então, o que acontece aqui é que é possível, e eu esforço-me muitas vezes para entusiasmar os alunos para a vida e dar-lhes grandes textos. O que acontece é que se há textos que teria sido melhor os alunos terem lido aos 10, aos 15, aos 17, aos 18. E isso tu notas que se eles tiveram ou não pais e professores que os estimularam para, com as idades certas, aos 11 anos lerem Júlio Verne ou o Harry Potter, para aos 16 experimentarem ler o Dostoiévski ou a Virginia Woolf, para sentirem assim abertos ao mundo. Quer dizer, tu leste o Orlando, se calhar, com 16 ou 17 anos.
Olha, por acaso li bastante mais tarde, porque eu também não tinha essa... Lá está, eu não tinha essa indicação, os meus pais eram de matemática. E fora essa de Queiroz e o Jorge Amado, que na altura se lia muito lá em casa... Não, eu não tinha essa orientação também. E senti muito essa falta. Percebo exatamente o que estás a dizer, porque senti muito essa falta. Mas em compensação, eu não sei, acho que até já contei isso aqui. Em compensação, li um livro que foi fundamental para mim, para o que eu sou, para como escrevo, para o que eu penso, que foi As Novas Cartas Portuguesas, aos 10 anos, sem perceber metade. Por isso, às vezes, é assim, há livros que nós lemos, também, tu estavas a dizer, há uma idade, e é verdade, em princípio há uma idade, mas também é muito curioso, que há livros que nós lemos fora da idade, antes da idade, e que nos batem, no bom sentido, que nos tocam como um sino, e há outros que realmente não nos tocam. Por exemplo, eu hoje, que toda a gente sabe, sou uma grande fã da escrita da Agostina Bessa Luís, li no liceu, esse sim, não a Virginia Woolf, mas a Sibila, que na altura se dava no liceu.
No 12º ano?
Ainda era antes disso, porque ainda era o 7º ano do liceu.
Antes?
Estudei antes.
Bolas?
É verdade.
Fizeste
o 12º ano?
Não, eu fiz o propedêutico, que é hoje o 12º. Mas a primeira vez que eu ensinei à Agostina foi precisamente a uma turma do propedêutico.
Pronto,
foi muito interessante, porque, quer dizer, eu estava com a energia toda.
Eu penso que foi no 7º ano de liceu que me foi...
7º ano é muito cedo para dar à Agostina, é muito cedo. Terá sido no 10º ano, 11º?
7º ano, quer dizer, que 7º ano antigo, que é equivalente ao 11º, porque eu na altura ainda estudei assim, ou seja, era o liceu, acabava no 7º ano, porque não se contavam os primeiros 4 anos, agora é o 12º, contou-se, portanto, começava o primeiro ano do liceu até ao 7º, de forma que era o 11º ano. E penso que deve ter sido 10º ou 11º ano. De qualquer maneira, aquilo não me disse nada, porque eu não estava ainda capaz de ter curiosidade por aquele mundo, também por causa do tema, aquela mulher rural do Douro não me dizia nada na altura e nem sequer me apercebi da riqueza da escrita, como depois, aos 20 e poucos, repeguei a Agostina, penso que no, com o Prazer e Glória, e aí adorei e fui ver o resto, mas lá está. Agora, ter lido as novas cartas, porque estava escondida na gaveta das camisas do meu pai, eu fui arrumar as camisas dele, pediram-me para arrumar depois de passadas a ferro, e vi lá o livro escondido e li-o às escondidas. E é um livro fabuloso a muitos títulos e também, também no trabalho da linguagem, naquilo parece que a língua portuguesa se reinventa naquele livro. E é um livro duro, que fala da violência sobre as mulheres, mas também fala de sexo, do desejo das mulheres, e aquilo para mim foi assim como abrir-se um novo mundo, completamente um tremor de terra, uma vertigem.
E olha, vou ler quem não li esse. Prazer
não
e leste
as novas, cartas portuguesas?
Ah, de repente pensei, de repente saltou-me, houve não. Um salto e estava a pensar no Prazer e Glória da Agostina.
Ah, não, o Prazer e Glória da Agostina, sim, esse também foi um, não um abalo telúrico desta dimensão. Mas, claro, também creio que se me tivessem dado esse livro, também não podiam ter dado, porque o livro eu li-o quando ele saiu, e saiu em 81, 82. Era uma história de um escultor, era uma história mais que tinha mais a ver, tinha a ver com a vida e a arte, que me interessaria mais enquanto adolescente do que a da Sibila, certamente. Mas, e por isso também muitas vezes quer-se dar um autor, isso é outra questão engraçada, e não se escolhe necessariamente o livro do autor que poderia interessar mais aos adolescentes, aos jovens, sim, sim. Com as suas idades.
O cânone das escolas é, muitas vezes, parece tratado a pontapé. Uhum. Há uma falta de razoabilidade. Aliás, os Maias é um desses exemplos. Os Maias é o livro que não devia ser dado, por duas razões. A primeira é porque é longo demais e, de facto, as primeiras 100 páginas são um obstáculo para quem já não tem os hábitos de leitura que tinha antes. E O segundo é que não é mesmo o livro pelo qual se deve começar a ler o essa. E a terceira razão é que há um manualzinho escrito por um senhor que durante muitos anos tinha barba à profeta, que era o Carlos Reis, que simplifica de tal forma, de uma forma brilhante, mas também de uma forma estupidificante, o livro, e as gerações e gerações de alunos, e salvo esse, professores, já não leem os Maias, leem em 70.
Sim, essa é outra questão, e essa é outra questão do ensino. Nós não vamos ter tempo a falar de todas as que gostaríamos de falar.
Mas temos um intervalo, ainda temos bastante tempo. Se quiseres agora ir para uma música, podemos...
Ah, está bem, pronto. Então depois ver se não me esqueço do que estava a dizer-te. Mas podemos ouvir então uma canção que é uma homenagem aos professores, que se chama O Cheiro dos Livros, que é, por um, é enfim, interpretada por um grupo que é um grupo ocasional, ou seja, fizeram só um disco, composto por artistas famosos do nosso cenário musical. E então o grupo chama-se Os Cabeças no Ar, a canção chama-se O Cheiro dos Livros, como eu já disse, é uma canção com letra de Carlos T, música de João Gil, e este grupo é composto por Jorge Palma, João Gil, Rui Veloso e o Tim dos Chutes e Pontapés. Eu acho que é uma belíssima canção e uma belíssima homenagem aos professores de português, precisamente, de que estávamos a falar.
Empolgou-se na lição, tropeçou, caiu ao chão, quase partiu o pescoço, como aquele sábio grego que de tanto olhar o céu caiu dentro de um poço. O professor de português falava da natação, dos poemas de Camões, e ouvi toda a epopeia. Senti o cheiro ao mostrengo, cheirava a sal e a trovões e a desgostos de sereia.
quero lhe dizer. Um segredo verdadeiro. Até o setor cair, os livros não tinham cheiro.
E eu que não tinha atenção, era uma nota sofrível. Senti vivo o predicado dentro do meu coração. Eu saltei, subi de nível, fiz-me sujeito acordado no centro da oração.
Oh meu caro professor, eu quero lhe agradecer o ter ganho meu nariz. Me levou a toda a parte, é uma força motriz. Vou a Roma e a Paris, vou à Lua e vou a Marte.
Olha, Inês, nós estamos neste programa Um Homem e Uma Mulher, contigo e comigo, Inês e Rui, e a pergunta
Inês
é esta.
Inês Pedrosa e Ruizinho.
Sim, não esqueceste o que estavas para dizer?
Não, não, ainda não me esqueci. Bem, há duas coisas. Eu vou-te pedir que penses, então, qual era o livro, porque achei curioso tu dizeres isso dos maias, que no teu entender não seria o livro para ler no liceu, do Essa, não seria por aí que se devia começar, e eu também te digo, eu não li sequer os maias quando estava no liceu, porque quem já tinha nota, era o último livro que se lia, isso eu lembro-me, e como eu já tinha nota para dispensar de ir a exame, já não precisei, os testes todos que eu fiz foram anteriores aos maias, e não tive a menor curiosidade, porque precisamente tinha um professor de português fraquinho, devo dizer, né? Muito fraquinho, aliás, na altura, e que, talvez pensando entusiasmar os alunos, passando, ultrapassando essa barreira das primeiras páginas, belíssimas páginas, mas que são, como estavas a dizer, de difícil absorção por jovens sem experiência de leitura, ele contou-nos a história toda do livro. E claro que um livro nunca é a história, e um livro, sobretudo, como um livro de grande literatura como é os maias. Portanto, contou-nos logo o enredo todo e perdi o interesse e só vim a ler os maias muitíssimo mais tarde. Li outras coisas do Essa antes dos maias. Mas quando estávamos a falar das simplificações das sebentas, que tu estavas a dizer que há sebentas, que explicam a interpretação oficiosa dos maias. Eu estava a lembrar-me da minha experiência, quer como aluna, quer depois como mãe de uma estudante, e, portanto, vejo que isso também, infelizmente, permanece. Há umas cartilhas de apreciação nesta ciência tão pouco científica, como tu começaste por dizer que é a literatura, e que se um aluno sai da interpretação oficial porque pensou outras coisas a partir daquilo que leu, muitas vezes é desclassificado ou é desvalorizado. Não era isso que se pretendia, era aquilo que é o que vem nos, nas tais sementes.
A resposta certa.
A resposta
que,
certa.
Que é aquilo que existe em matemática, ou seja, na aritmética, 2 mais 2 são 4. Mas, de repente, em literatura, 2 mais 2 podem ser 3. Uma das coisas mais engraçadas de explicar é a fórmula do Almada Negreiros, 1 mais 1 igual a 1. Que, como todos os paradoxos e oxímoros e complicações do Camões e do Fernando Pessoa, primeiro estranham-se e depois entranham-se, primeiro parecem esdrúxulas e absurdas e depois tornam-se óbvias, que é esse o poder da literatura. A literatura é isto, esse teu professor fazia um erro, porque a literatura não é apenas contar a hidráulica, ou seja, a literatura é o tom. Aliás, muito fácil distinguir textos literários e textos não literários. Texto literário, o modo de contar é tão ou mais importante que o que é contado? Se sim, talvez seja literatura. O modo de contar não importa, o que importa é o contado. Então é igual ao litro. Então é literatura, sem E.
Litra.
É literal. E isto faz uma distinção. Isto ajudava, aliás, as pessoas a compreenderem os próprios autores. Porque há pessoas, neste momento, que por terem sucesso financeiro e comercial, e eu só tenho os parabéns a dar e alguma inveja, porque fazem uma pipa de massa, mas que pensam que estão a fazer literatura e não estão. Não estão por uma razão simples, porque o modo como tratam a linguagem é ao pontapé. Ou seja, tratam a linguagem como uma coisa funcional, tratam a linguagem como um cliente...
da história. É um cliente da história.
E isso não tem mal nenhum. Aliás, até facilita. Quanto menor o trabalho sobre a linguagem, maior a facilitação. Por isso é que os poemas, por definição, são mais difíceis, porque dão piruetas e voltam às coisas, porque o modo de contar é mais importante do que o contado. Isto é simples de explicar, e é essa alegria, é essa a dificuldade da poesia extrema, muito maior em geral que a da prosa, mas é esse o encanto. É uma pessoa muitas vezes até aceitar que, olha, a poesia é como o mundo, não é para perceber, é para lidar de outra forma. E nós reparamos que algumas das coisas essenciais da vida humana, que para isso também serve a escola, para isso também serve os professores, é que o modo como tratamos os outros é muito, muitas vezes, mais importante. A inteligência é sobrevalorizada, porque depende do que fazemos com ela. Se eu uso a inteligência para maltratar os outros, se tu usas a inteligência para destruir a vida das pessoas, por exemplo, para construir um canhão que consiga eliminar só os teus inimigos étnicos, estás a ser muito inteligente, é um prodígio de engenharia, mas não estás propriamente a ser humana. Portanto, às vezes, a escola também serve para aprender compaixão, para aprender a não bater nos mais fracos, para aprender a respeitar os outros. E isso, no futuro, traz dividendos. Porquê? Porque há regimes onde grupos sociais se degladiam. Ou seja, se tivessem melhores professores lá na Sérvia e na Jugoslávia, talvez não tivesse havido uma guerra civil fratricida com limpeza étnica. Aliás, praticada por todos. Os sérvios foram os que ficaram com a fama. Mas os croatas e os restantes de Malta também tiveram o seu quinhão. E o que acontece é que muitas das coisas na vida que destroem... Epá, se tivesse havido uns professores na escola que tivessem ensinado coisa... Olha, falaste no Essa, o que é que eu recomendava? Olha, desde já, o texto mais cristão do Essa, que é um conto chamado O Suave Milagre. Que é um conto maravilhoso, é um conto em que o Essa diz: vou escrever um conto cristão, vou escrever um conto de Natal, e escreve. E o Suave Milagre é sempre este, é uma das coisas mais bonitas da religião, que é: trata o outro como se ele fosse um enviado divino. Tu nunca sabes quem é. Tu nunca sabes. Aquele indivíduo em quem estás, num livro distópico, Laranja Mecânica, em que os jovens estão a dar pontapés num velhote sem abrigo, aí viria uma voz e diria: olha, este sem-abrigo a quem estás a dar pontapés
és tu,
porque és tu, e o mundo, e pode ser o livro que eu recomendava, por exemplo, para ler aos 14 anos, no nono ano do Essa, seria o Mandarim.
Sim.
Que é um livro divertido, cómico, fantasista e profundamente moral. Também é importante. Quer dizer, a literatura, há gente que diz, eu não gosto de literatura com moral. Eu gosto. Quer dizer, agora, o que acontece é que a moral do texto literário nem sempre é a moral ou do partido ou do regime. Pode ser a moral dos autores.
Claro.
E isso é que é interessante, que é um confronto de pessoas que dizem, olha, isto é a minha relação com a vida. Eu acho que é assim que nós nos devemos relacionar com a vida. E que, aliás, tu estavas a falar das novas cartas portuguesas, e é isso.
Tem imensa moral, tem, por exemplo. Sim, os grandes livros têm, a tal coisa da mensagem estraga a literatura. Não, é a forma como se entrega a mensagem e aquilo que se diz com ela, não é um panfleto, não é um slogan, é qualquer coisa de mais complexo e profundo sobre a natureza humana e sobre e que nos ensina a abrir a cabeça, a perceber a perspectiva do outro, a perceber o lugar do outro, não é? É isso. E é por isso que eu penso que a literatura é tão importante, a ficção narrativa, porque dá voz a esses outros que estão à nossa volta e tantas vezes não ouvimos, e sobretudo, ensina-nos a perceber as coisas em contexto, a perceber que cada... A perceber, em última análise, que todos somos mais parecidos do que pensamos. Todos sofremos, todos temos medo, todos... A nossa humanidade fundamental, é isso que nos ensina a literatura, não é? É.
E depois também há uma coisa que as escolas fazem, que às vezes fazem os deuses nos ministérios, que não estão no mundo prático, que é programas super exigentes para marcar pontos, para competir, para mérito, esquecendo que, por vezes, um professor, uma aula onde não se dá quase matéria pode às vezes ser uma aula muito mais rica do que uma daquelas onde se despachou a matéria. Despachar a matéria é muito simples. Claro. Se tu fores para uma sala de aula, pegares em 50 páginas e as leres muito depressa, chegas ao fim e marcas o ponto e dizes, hoje cumpri a 100%, entreguei a matéria toda. Se fores perguntar aos alunos, eles não entenderam nada. Claro. É que o assimilar, e esse é o tempo dos alunos, é diferente de turma para turma. É diferente de onde é que a escola está localizada, para onde está. É diferente. O número de alunos por turma influencia logo. Ou seja, uma turma com 20 alunos é diferente de uma turma com 25, porque a turma com 25 é logo mais um quarto. Claro. É logo mais um quinto de alunos que ali está. Ou seja, é um aumento enorme. Claro. É como, por exemplo, se tu me dissesse, estou aí dentro de um minuto, E chegas 2 minutos depois, tu não chegaste apenas mais um minuto, tu chegaste o dobro.
Não, e a atenção que podes dedicar a um aluno. Por isso também eu penso que é tão importante, e nós valorizamos muito, estamos a falar muito do secundário, dos programas do secundário, que é importantíssimo, e claro que eu, bons professores universitários, embora tu tenhas um bocadinho desvalorizado o trabalho dos professores universitários, por exemplo, os alunos já chegam estragados, e é verdade. Eu lembro-me de quando cheguei à faculdade, à Universidade Nova de Lisboa, vinda da periferia, do Liceu de Oeiras, e onde tive um ou dois muito bons professores. Já agora aqui a minha homenagem a Laurinda Escoval Bom, que foi minha professora de francês, era uma extraordinária professora, e que nos levava a ver a peça, como é que se chama? Ai, a famosa peça do Garrett.
O Ninguém.
O Ninguém.
Frei Luís de Sousa,
numa interpretação magnífica na época, feita numa encenação do Ricardo Paes, que me deixou deslumbrada quando eu tinha 14 anos. Quer dizer, ela saía do Eiras connosco e ia-nos levar a ver teatro a Lisboa, uma professora de francês, repara. Não...
Sim, sim, mas isso é outra, essa é a coisa importante, que é esta coisa depois às cadeiras das línguas, que é as caixinhas. De repente tu tens aula de inglês, e aula de inglês que agora gostava a dar, e de repente aula de inglês da literatura inglesa. Ora, ler o italiano Primo Levi com o livro Se Isto É Um Homem, ou ler um conto do Russo Gogol é um bocadinho, se calhar, mais importante do que ler outras coisas só que são daquela língua. Portanto, essa tua professora de francês, ela atravessava, ela assumia uma responsabilidade para a qual não era paga, para a qual não era contratada, mas que era uma responsabilidade fundamental, que é estender pontos.
Educar-nos.
Esse é um ponto que eu acho, por exemplo, que na cadeira de português, no ensino secundário, deviam-se dar alguns clássicos da literatura mundial em boa tradução portuguesa.
Pois.
Porque às vezes, ou seja, o mundo português é riquíssimo, nós sabemos, todos os países são riquíssimos, mas às vezes o mundo, houve contributos no mundo que não foram, até por uma boa razão, isto é, ainda bem que não temos um escritor português que tenha escrito o Se Isto é um Homem, do Primo Levi, porque seria sinal de que o escritor português tinha estado quase a morrer em Auschwitz, porque exatamente, é disso que fala esse livro. Portanto, há experiências humanas, há formas de dizer a humanidade que aí nós ficamos mais ricos enquanto portugueses se as ouvirmos também no mundo. Quer dizer, ou seja, isto é, um bom cidadão português é um cidadão do mundo. Portanto, essa é sempre a vantagem de não ficarmos fechados na literatura patriótica, não ficarmos fechados. Eu só dou a minha matéria nas gavetas. E isso de facto esgota. Quer dizer, o nosso ensino sempre viveu dos carolas. Sempre fez uma coisa um bocado predatória, que foi usar os professores como uma espécie de figuras que faziam o esforço extra, porque para ser competente no ensino tem que se trabalhar de borla, ou seja, tem que se fazer aquele tal esforço extra, e depois, quando lhes apetece, tirar o tapete. Portanto, o modo como se tira o tapete aos professores, sobretudo quando não são efetivos, como se faz os professores andarem, atravessarem o país sem sequer lhes dar condições mínimas. Quer dizer, olha, você foi colocado aqui no Algarve. Ah, mas eu moro 800 km do Algarve e tenho filhos. Não importa, tem que estar lá, se não perde o concurso, fica já. Pomos-lhe um processo, deixa de trabalhar. Mas ao menos há uma casa, por exemplo, há uma casa que usem para os professores naquela terra, novos, terem lá nem que seja um quartinho.
Não há. Em geral, não há. Pois não.
E aí, porque há dinheiro para unicórnios, mas não há dinheiro para aquilo que nos faz...
Que é o fundamental.
Não ser...
Não, eu estava a dizer que eu, no meu caso, tive, apesar de ter tido, no liceu 2 ou 3, tive uma excelente professora de história também, enfim, mas não a globalidade. Agora, acho que tive a sorte de ter tido, eu ia dizer, quando entrei na faculdade foi para mim realmente, porque era um curso novo e gente com uma cabeça completamente diferente, o curso de Ciências da Comunicação, e que tinha muita semiologia, muita análise da realidade e dos filmes, e semiótica textual e semiótica de cinema, e história e outras coisas, mas... não havia sebentas, precisamente. Éramos instigados continuamente a pensar o que é que vocês veem, o que é que vocês pensam, e a cruzar leituras para pensarmos melhor. E então tive assim uma felicidade enorme. Havia alunos que diziam, mas o que é a matéria? Não havia a matéria. A matéria era a nossa contribuição para ela, o que era uma coisa completamente inovadora. E tive professores extraordinários, o Emílio Rosa de Oliveira, que infelizmente morreu muito cedo, a Maria Augusta Babo, outros. Mas, isto para dizer, eu penso que aquilo que me ajudou a atravessar o ensino todo e a manter a curiosidade e a capacidade de concatenar, a capacidade de ligar coisas, porque é isso que é aprender também, não é? Foi o facto de ter tido uma muito boa professora primária. E eu acho que muitas vezes não damos o devido valor ao professor que nos dá, que nos molda para sermos capazes ou não, não é?
Ah, também tiveste um professor Neves.
Tiveste um professor Neves. Eu tive a Gininha. Chito Rodrigues, que já é. E foi tu tiveste esse professor Neves do primeiro ao quarto,
da primeira à quarta classe.
Eu acho que é fundamental.
Foi uma figura incrível.
Também eu. E hoje em dia, muitas vezes, não sequer há essa preocupação de que as crianças tenham o mesmo professor da primeira à quarta classe, que eu acho que é muito importante para lhes dar um sentimento de segurança e um crescimento acompanhado, não é? Alguém que os acompanha, que vai vendo o que são capazes de fazer e que os vai puxando especificamente nas áreas em que eles têm mais dificuldades, não é? Eu acho que isso é muito importante. A minha filha também teve uma professora extraordinária, Esperança Garcia, numa escola pública. Portanto, diz sempre que é os colégios privados. Esta foi na escola primária pública. E eu lembro-me que essa professora estava às tantas já com vontade de se reformar, porque muito desgostosa com as questões, lá está, salariais e dos distratos. Mas disse, eu não vou, eu só me reformo quando acabar com estes meus meninos, porque não, isto no segundo ano, eu não vou deixá-los a meio do percurso e que eles mudem de professor. E isso faz toda a diferença. Fez para mim, eu vi que fez para a minha filha, enfim, quando se tem a sorte de ter um professor muito bom, mas eu acho que há muito bons professores do ensino primário e que são muito desvalorizados pelo sistema, pela sociedade, porque...
Sim, olha, com isto sabes que chegamos ao fim.
A sério? É um instante, tínhamos tanto mais para dizer.
Muito mais para dizer, mas pronto, podemos agradecer.
Este assunto,
podemos mas... agradecer aos professores que tivemos. Eu também tinha aqui uma lista agora, e enfim, ainda tive muita sorte, porque são fundamentais. Mas parabéns aos professores que são excelentes, aos professores que não o são, tentem sê-lo, nunca é tarde. E aos pais que cascam nos professores, experimentem onde é dar aulas, vão ver que não era só meter o pé.
Ah, pois, claro, é sempre muito mais fácil.
Gerir uma aula é uma coisa, é uma aventura, mas é uma aventura criativa, quer dizer, para quem gosta disso, todos os dias é novidade. Quer dizer, esta pele fantástica que eu tenho, não são só cremes, é também porque a aula como jogo, como espaço da brincadeira, espaço do erro que pode dar errado, mas também pode dar certo, é incrível. E neste tivemos os cuidados técnicos de João Carrasco, a produção do Carlos Jorge Antunes.
Hoje acompanhado pelo Bruno Gonçalves Pereira. E voltaremos para a semana.
E a canção agora
a canção,
sete
vamos
segundos.
Acabar com, sim, sim, com um clássico de Chico Buarque, numa interpretação de Chico Buarque e Naira Leão, o clássico João e Maria, o clássico da nossa infância e de todas as escolas da nossa infância. E até para a semana.
Meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país.
Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim?